Bom dia, Ricardo. Quanto ao centro hospitalar do Baixo Voga, só me apraz dizer o que penso todos os aveirenses pensam. E todos os aveirenses, quando falo em aveirenses, falo da região da Aveiro. Quando é que o nosso hospital tem as obras que merece e que necessita para se tornar efetivamente um hospital digno da região da Aveiro e que sirva com condições todos os aveirenses e toda a grande região da Aveiro? E, portanto, quanto à questão Hospital da Aveiro, é a velha questão que todos os aveirenses nos debatemos e que esperamos e que lutamos pelo PRR e que haja, de facto, verbas para reabilitar o hospital e que neste pacote financeiro tão grande, tão grande, tão grande, haja, de facto, aqui uma pequena migalha para o nosso hospital e para o nosso hospital ter a dignidade necessária. Na semana passada também teve em Aveiro o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a propósito dos projetos do PRR e passaram pela Universidade de Aveiro, numa semana em que o Primeiro-Ministro assinala um ano de tomada de posse de um governo muito mau. Um governo que governa com maioria, de sinais de cansaço como nunca, sinais de descontentamento como nunca. Portanto, eu já tenho dificuldade em pensar qual é a classe que ainda não fez greve, ou que ainda não fez manifestação, ou que ainda não trouxe ao público o seu descontentamento. Portanto, tenho alguma dificuldade já em pensar qual é a classe social ou a classe profissional que está satisfeita com a situação. E a habitação é o grande flagelo. Os juros continuam a subir de forma dramática, explosiva, as rendas também sobem de forma dramática e temos aqui graves problemas, desde logo os jovens, que não conseguem sair de casa dos pais, não conseguem aceder ao crédito. É pura e simplesmente impossível aos jovens aceder ao crédito, porque não conseguem ter o mínimo para dar de entrada e depois não conseguem comportar as taxas e não conseguem sequer sustentar as prestações que são exigíveis, nem muito menos as rendas que também são pedidas. E depois também temos uma situação muito, muito, muito dramática, que é aquela situação das pessoas de mais idade que vivem em casas de rendas e que vão conhecer aumentos muito elevados e que, de facto, superior à própria reforma que recebem. Claro que este assunto da habitação não deve ser politizado e aí faço eco das palavras de Moedas, esteve muito bem. Não podemos politizar, porque é o possível demais e importante demais para politizarmos. Temos que ter aqui alguma sensibilidade para perceber como é que isto se vai resolver. Também não me parece tudo uma medida razoável mandar para as autarquias a obrigação de ver as casas que estão devolutas e depois as autarquias têm a obrigação de promover os arrendamentos coercivos. Isto não é de todo razoável, até porque as casas estão devolutas muitas vezes porque não têm condições e vai-se exigir às pessoas muitas vezes heranças que estão por partilhar e que as pessoas não têm dinheiro nem condições económicas para reabilitar as casas. Não se pode exigir às pessoas que criem essas condições para as arrendar coletivamente. Portanto, este problema é muito mais denso e é muito mais complexo. E estamos a pagar, ao fim e ao cabo, a crise da construção e a não construção durante anos que o nosso país não teve e depois a bolha imobiliária em que vivemos e que ainda continuamos a viver. E, portanto, tudo isto é muito mais complexo do que possa parecer. Aveiro tem tido projetos e tem que saudar a autarquia e tem que saudar, de facto, a liderança, porque temos, aliás, em Arandas fomos pioneiros, há mais de 10 anos que não tínhamos um projeto de habitação a custos controlados e em 2021 apresentou-se para Arandas um projeto a custos controlados com 300 focos, que neste momento já tem quase o primeiro bloco pronto. E, portanto, há mais de 10 anos que não existiam projetos a custos controlados, que o Iru não funcionava com estes projetos. Portanto, sem dúvida que neste campo demos um passo em frente. Também foram reabilitados os fogos das urbanizações da Quinta do Bairro Santiago, do Bairro Santiago, da Quinta do Faião. Portanto, temos estado nessa linha de de tensão com o problema da habitação, mas mesmo assim não chega. De facto, é necessário haver aqui um esforço conjunto e o Governo deixar de andar a brincar aqui ao Ministério da Habitação e a sacudir a água para cima das autarquias, porque as autarquias sozinhas não conseguem resolver o problema. É necessário, de facto, haver aqui uma vontade séria e concertada de todos os mecanismos de resolver este problema da habitação, que é um problema gravíssimo e que terá que parar. Depois também, ao fim de um ano de maioria absoluta de governo, temos um governo muito desgastado e as próprias sondagens dizem-nos que se as eleições fossem hoje, o governo não conseguiria atingir a maioria absoluta e não conseguiria de todo ganhar. Há aqui um grave problema e que preocupa-se todos, que é o Chega e é o crescimento do Chega, porque todos sabemos que em época de crises e em época de desespero os regimes totalitaristas crescem e é facilmente uma ditadura se instalar. E, portanto, aqui uma especial atenção, que vimos falando há anos, desde que Chega. E depois também dar aqui uma última nota ao ataque que foi cometido no centro de Esmeralda. Foi, sem dúvida, um crime hediondo, um ataque com uma faca e que fez duas vítimas mortais e que, de facto, nos faz pensar que, afinal, não é necessário um grande armamento para que se cometerem crimes hediondos. Depois, uma última nota de pesar, porque ainda não tínhamos feito o programa depois disso, à minha colega natural de Águeda, à doutora Joana Canas Varandas, que infelizmente faleceu na semana passada de doença prolongada, e portanto aqui uma nota de pesar e também de reconhecimento pela sua garra, determinação e dedicação à profissão, sem dúvida uma colega com muitos valores e uma mulher de determinação e que, pese embora a morte precoce, marcou sem dúvida muito positiva à capacidade aireense e marcou todos para onde passou e, portanto, aqui um elogio e uma nota de pesar e também de saudação, porque foi uma mulher marcante e que marcou todos. E por último, Ricardo, porque estamos na Semana da Páscoa e porque também todos nós já vivíamos uma Páscoa, no verdadeiro sentido, desde 2019, sem restrições, desejar a todos os nossos ouvintes e ao Ricardo em especial e à sua família, por quem tem um carinho especial, uma Santa Páscoa. E que vamos todos viver esta Páscoa, esta primeira Páscoa sem limitações, e saibamos todos usufruir também do que a vida nos vai proporcionando, saibamos também usufruir da nossa Feira de Março, também é o seu primeiro ano em pleno, sem restos de uma feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes.